O 2022-2023 em Angola conta com 15 mil novos professores para o setor, 500 mil alunos matriculados pela primeira vez no ensino primário e 670 novas infraestruturas de ensino. Especialistas, entretanto, defendem que sejam corrigidos os vícios das políticas públicas para o setor de ensino, de modos a evitar a ameaça que representa a falta de qualidade da educação. Estes vícios devem ser corrigidos por meio da implementação de uma nova reforma educativa no setor de ensino, segundo o investigador e professor universitário Manuel Afonso, para quem tal reforma deve abranger a lei de bases do sistema de educação e ensino.
Angola precisa de uma nova reforma educativa, mas que não seja circunscrita nos 5 anos de governação, como se pode pensar a partir desses manifestos que vamos lendo e ouvindo. Isto porque em 5 anos é pouco provável que se atinjam os objetivos de uma reforma educativa. Por isso, é necessário que se abra a possibilidade de que essa reforma educativa possa ir para além dos 5 anos. Isto porque é muito complexo e também trabalhoso poder implementar uma reforma educativa nos meandros que eu, por exemplo, projeto que essa reforma educativa possa ser levada a cabo. Por isso, é necessário que, como dizia a professora Maria Cândida Pereira Teixeira, que a educação faz na sociedade, com a sociedade e para a sociedade. Isto é uma possibilidade que se abre para que todos estejam comprometidos com a causa da educação, e de maneiras também que, ainda que o governo que começar a implementação dessa reforma educativa não seja reconduzido nos outros 5 anos, isto é de 2027 a 2032, se possa garantir que essa política do Estado possa ser continuada por qualquer outro partido que venha a constituir governo. No nosso entender, essa reforma educativa deveria partir pela atualização e adequação da própria lei de base do sistema de educação e ensino, particularmente nos artigos 16 e 105, que tratam sobre a língua de ensino e o currículo, respectivamente. Pois, para mim, não faz sentido hoje continuarmos a ter a língua portuguesa como sendo a única língua de ensino. É necessário que se abra espaço para que as nossas línguas locais possam ser utilizadas como instrumentos de ensino, avaliação e a aprendizagem, numa perspectiva de respeito à nossa rica diversidade cultural. Quanto ao artigo 105 sobre o currículo, francamente não percebo a razão da divisão percentual entre os saberes universais e os saberes locais, em detrimento dos saberes locais, que só contam com 20%. Porquê? Quando hoje até a própria Unesco, no seu mais recente relatório intitulado Reimaginar o Nosso Futuro Juntos, um novo contrato social para a educação, defende a aprendizagem ecológica, aquela aprendizagem que emerge, no nosso entender, da valorização e respeito à diversidade cultural. Portanto, é necessário que repensemos essa realidade, que me parece que distorce um tanto quanto o alcance das intenções educativas. Ainda um elemento relativamente à necessidade de se poder fazer uma reforma educativa para além dos 5 anos, os anos que correspondem à legislatura que está em causa nessas eleições. Pensamos que a lei de bases é um documento que carece de muitos regulamentos. O artigo 16, caso se assuma a necessidade de ensinar-se também nas nossas línguas locais, vai precisar de uma regulamentação. O artigo 105, para que de facto haja o desejável diálogo entre os saberes universais e os saberes locais, carece igualmente de muitos documentos que concorrem para a regulamentação. Falo, por exemplo, de uma política curricular. Angola, no que diz respeito ao ensino não superior, não temos normas curriculares, não temos uma política curricular, não temos matrizes de referência curricular, não temos parâmetros curriculares nacionais e ainda não temos também a própria política do livro escolar. Esses documentos todos concorrem para que, quando um especialista é chamado para conceber, por exemplo, um programa, um manual ou um outro material curricular, qualquer que seja, ele siga normas, não faça aquilo a partir da escola por onde ele foi formado, porque os Estados têm as suas respectivas políticas. Então, eu não posso vir aqui em Angola, formado em qualquer outro país, Cuba, Brasil, Portugal, e desenvolver um material curricular olhando para as normas daquele país em que me formei. É necessário que eu olhe para os parâmetros, as normas curriculares existentes, de maneira tal que a minha produção intelectual no domínio do currículo esteja alinhada com o normativo político do Estado angolano.
Os perfis de saída dos alunos e de entrada dos professores para o setor da educação devem ser revistos de maneira que se possa responder com verdade os desafios do setor. O psicopedagogo Alcides Chivango chama a atenção das autoridades angolanas para as fraquezas das políticas de formação de quadros.
Nós temos de ter certeza que tipo de aluno nós temos e que tipo de aluno nós queremos. E segundo, como é formado o professor? Quem é que forma o professor? Analisar a grelha curricular do professor. Porque há muita informação que o professor não tem. Por exemplo, as TICs. Hoje, formar um aluno do ensino primário, é preciso ter domínio sobre as TICs. É preciso que o professor conheça os clássicos, porque as histórias dos meninos de 2002 não são as mesmas histórias que nós ouvimos em 1975. Então, o professor tem que estar adaptado a esta realidade. E muitas histórias de hoje, elas não são escritas por angolanos. Ou melhor, começa-se a importar muitas histórias do Ocidente que o estudante não se consegue rever, o aluno não reconhece. Então o professor tem que fazer um grande exercício de contar a história, porque este ano de 2022... é um ano do século XXI, o professor também tem de trazer os livros do século XXI. Então, é um grande exercício, porque nós sentimos ainda professores que foram formados com manuais de 50 anos atrás. A nossa mentalidade, né? O nosso mindset é do século XIII. E os meninos estão no século XXI com novas tecnologias, TICs, com uma nova forma de ser, de estar, é uma outra geração. E acreditamos que os nossos INES que estão em extinção, o próprio ICED devia ser mais proativo na proficiência para realizar o sonho do menino que nasceu, porque não devem ser os gabinetes a agizar as políticas, mas são os fazedores, e aí, volto a dizer, a sociedade civil tem um grande papel. As pessoas que beneficiaram dessa educação conhecem melhor os seus resultados. Porque nós, que passamos nestes anos todos, conhecemos as fraquezas. E também sabemos as forças. Então, a partir das forças e fraquezas, podemos desenhar as grandes oportunidades que se advêm. Porque Angola deve também pleitear com a educação de outros países. Nós vemos em África o ensino prestado pela África do Sul, né? Namíbia, próprio Zimbábue, são universidades que têm concorrido com outras universidades ocidentais. Então, o que está a faltar a nós? Nós somos um povo rico, um povo alegre, talvez sejam as estratégias, né? A planificação. Porque veja algo que é muito triste. O ano letivo 2002 começou agora, mas ainda os alunos não têm os livros. Isso impede com que o professor prepare as suas aulas, porque as aulas do professor devem ser preparadas antes do início do ano letivo. Os upgrades, as formações constantes, deviam ser feitas a partir dos livros, porque houve cadeiras, houve disciplinas que foram introduzidas agora. E o professor não teve essa formação. Por exemplo, a formação de música. Temos professores que não têm pautas. Como é que ele vai ensinar música no aluno sem pautas? Nós temos professores que não tiveram tempo de fazer agregações sobre a educação física, porque o mais importante não é apenas matemática e língua portuguesa. Não. São as artes plásticas, a educação física, a parte lúdica. Por exemplo, o magistério primário, nós temos deficiência de escolas do magistério primário, porque o melhor professor é que devia lecionar as cadeiras, as disciplinas mais baixas. O ensino primário devem ser os melhores dos melhores, os de excelência. Porque se a educação de base falhar, tudo falha. Eu apreciei um exercício feito pela Presidência da República, que enviou alguns jovens fazer um mestrado em Portugal, né, acho que foi em Minho. É um bom exercício, mas deve ser generalizado para que mais professores do ensino primário tenham a didática, a metodologia do ensino primário, porque as crianças não aprendem como os adultos. E ainda mais, cada criança é uma criança. Então, nós devemos dar maior atenção, maior investimento no ensino primário. E só deve lecionar no primário os melhores. E não é tanto saber. O professor do ensino primário deve ter mais habilidades, deve ter maior empatia, colocar-se no lugar dos pais do menino. Até as escolas que chamam dizem que não são meus alunos, são os meus filhos. Porque o desejo de um pai é ver o seu filho a crescer. Então, o professor primário, né, é mais do que um professor. É um professor, é um pai, é um guardião, é um padrinho, tem todos os títulos. Então, devemos sim dar maior valor ao ensino primário.
É no setor da educação onde se reflete o tipo ideal de cidadãos que o Estado pretende para a sociedade, diz o académico Manuel Sayulo, que espera, no presente ano letivo, que o setor assuma o seu verdadeiro papel. O professor entende que para o ano académico 2022-2023, Angola vai continuar com os mesmos problemas no setor da educação devido à baixa dotação orçamental prevista no OGE para o presente ano económico.
Quais seriam as minhas expectativas relativamente ao setor da educação para os próximos 5 anos? Bom, primeiro, eu penso que devemos olhar para o setor da educação como sendo um dos setores que desempenha a mais básica função de formação e consolidação de uma personalidade crítica aos angolanos. Aliás, é só olharmos para a Constituição da República de Angola, olharmos para a Lei de Bases do próprio sistema de educação e ensino, para percebermos o tipo ideal de cidadão que o Estado pretende formar. E esta idealização, ela passa a se materializar por via da escola, por via da operacionalização daquilo que é o principal objeto da escola, que é precisamente a educação. Então, a minha expectativa passa a repousar em torno disso. Agora, claro que esperamos que o Estado, o Governo, tenha políticas viáveis para tornar isso possível, porque também sabemos nós que a ameaça que pode representar uma população maioritariamente crítica, né, do ponto de vista de escrutínio da própria governação, se quisermos, dos resultados da governação. Mas é uma expectativa, enquanto cidadão, enquanto académico e até crítico. Eu espero que fortemente venhamos a melhorar neste quesito. Por outro lado, também é minha expectativa que o setor da educação assuma o seu verdadeiro papel, ok? É preciso criar uma política nacional de valorização da educação, né, que faça com que todos os atores possam olhar para este setor com muita responsabilidade e também com o devido impacto que ele desempenha para o país. Se não, vejamos, é por via da educação que se criam profundas reformas, é por via da educação que se garanta ou que se pode garantir desenvolvimento social e económico de um determinado país. Imagino que se o investimento, se a percepção que se tem sobre a educação for bastante reduzida, Nós, por exemplo, vamos continuar com os velhos problemas, e um dos velhos problemas que nós temos é a importação de quadros para responderem até desafios tão minúsculos que os angolanos deveriam muito bem assumir tais responsabilidades e garantirem o tão almejado desenvolvimento social e econômico para o nosso país. Então, é importante repor a educação, o setor da educação, no seu devido lugar. E a educação desempenha um papel cimeiro no processo de mudança, no processo de desenvolvimento econômico que nós queremos no nosso país. Por outro lado, a minha expectativa também vai continuar a repousar sobre a própria dotação orçamental, né? Se nós olharmos para o Orçamento Geral do Estado, o valor destinado à educação ainda é muito tacanho, é um valor que não sinaliza o conteúdo das narrativas políticas que se levantam sobre este setor. Não é possível ambicionarmos um país que apresente elevados níveis de investigação, que os resultados produzidos pelo setor da educação se traduzam em benefícios do país, quando há um investimento muito abaixo daquilo que se recomenda a nível das comunidades internacionais. Aliás, Angola ratificou a Agenda 2063, que é uma agenda regional, agenda aqui da União Africana, mas também ratificou a Agenda 2030, que é a agenda da ONU, né? E estas agendas impõem determinadas condições, impõem aos Estados-membros, né, aos Estados que aderiram a estas agendas, né, gizarem políticas públicas que manifestem a sua maior valorização no que o setor da educação, o setor da saúde e outros setores considerados como sendo setores primários dizem respeito, mas para a nossa própria realidade isso ainda não se verifica, e é um grande desafio que nós temos e também acaba por orientar as minhas expectativas.
Sobre o que deve ser melhorado na educação, Manuel Sayulo pede que sejam revistas as políticas de valorização dos quadros, uma vez que as condições de trabalho e o salário que se oferece no setor da educação não confere ao professor alguma dignidade.
O primeiro seria olharmos para a própria ou as próprias condições de trabalho dos profissionais deste setor, né? O nível de marginalização, de desvalorização deste setor é tão elevado que faz com que até os próprios professores, aqueles quadros que ainda têm alguma esperança de que as suas condições de trabalho venham a melhorar, demarcam-se desta responsabilidade, movendo-se para outros órgãos ministeriais, outros setores que eventualmente estejam a responder da melhor forma possível os desafios que os profissionais enfrentam, né? Aliás, a própria ministra da Educação, há tempos, concedeu uma entrevista onde mostrou-se preocupada com o elevado número de professores, com o elevado número de professores que têm estado a abandonar o setor da educação para se afiliarem ao Ministério das Finanças, ao Ministério da Economia, ao Ministério da Justiça, aqueles ministérios que, a partida, a própria população, o próprio cidadão tem noção que é um ministério em que os profissionais são valorizados, em que as condições de trabalho são observadas, e isso faz com que, aos poucos, vai-se conhecendo um buraco muito grande neste setor, aumentando ainda mais as dificuldades que os profissionais deste setor enfrentam. Para além das condições de trabalho, também é um facto que se deve melhorar o próprio salário do professor. Ganha-se muito mal e isso até um certo ponto reduz o nível de motivação deste profissional em desempenhar as suas funções, as suas responsabilidades com o rigor que se impõe, com a maturidade que se impõe. Aliás, penso que já ouvimos falar do fenómeno turbodocência, né? É um fenómeno que acaba por ser provocado por essa realidade infeliz que ainda caracteriza o setor da educação. Os professores querem, até um certo ponto, reunirem o maior número de tempos possíveis para que, por via deste sacrifício, consigam, pelo menos, amealhar recursos que facilitem o pagamento de contas, que facilitem a satisfação das suas próprias necessidades. E é uma das prioridades que o Executivo deve assumir com alguma responsabilidade. E precisamos parar de definir políticas que, eventualmente, amolecem os professores.
A reflexão do docente universitário Manuel Sayulo sobre os desafios do setor da educação no ano letivo 2022-2023. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.